E hoje, na nossa programação de jornalismo, nós temos a grata satisfação de conversar com a Bandre de Gergóvia, ela que fala sobre a sua mais recente obra, que é o livro O Maior Rei Celta. E nesse livro ela aborda sobre a sabedoria celta aplicada aos dilemas da vida e dos negócios. A gente agradece a sua participação aqui no nosso programa. Muito bom dia.
Bom dia, é um prazer falar com a rádio, ainda mais a rádio do Rio Grande do Sul, onde eu tenho amigos e tenho família tão querida.
Bom, vamos falar sobre essa obra, né? Você que é uma estudiosa, como que você chegou, né, até esse momento, onde eu acredito que através de muito estudo, você pode agora, através deste livro, estar compartilhando, né, esse conhecimento com as demais pessoas.
Bom, esse conhecimento me veio do caminho que eu escolhi, né? Estudar sobre a cultura celta. Comecei a perceber desde cedo que a cultura celta tinha muitas coisas importantes, muita sabedoria importante, né? Que me ajudava no dia a dia, principalmente no, na resolução de problemas, na resolução de conflitos, etc. e tal. Ah, muitas pessoas não sabem, mas a cultura celta, ela é a base praticamente de toda a civilização ocidental, porque ela é a base da civilização europeia, né? E nós temos muito da nossa matriz europeia aqui no Brasil. E à medida que eu fui descobrindo a riqueza da cultura celta, a riqueza da sabedoria celta para as dificuldades do dia a dia, eu fui compartilhando com outras pessoas. Inicialmente, isso foi num contato mais físico, mais presencial, né? Com as pessoas que também se interessavam por esse caminho, vinham estudar comigo e tal. E depois de um certo tempo, eu fui observando que pessoas me contactavam através da internet, eram pessoas de outros estados, de outras cidades, que eu não tinha muitas vezes como encontrar. Algumas, assim, de São Paulo, Minas Gerais, estados mais próximos, eu ainda conseguia encontrar, mas de estados e cidades mais longe eu não conseguia. E aí os livros, naturalmente, foram um caminho mais rápido para essas pessoas, né? Até porque num livro você pode colocar tudo com riqueza de detalhes. E depois a pessoa pode tirar dúvidas com você pela própria internet também, né? Por e-mail, por rede social e tudo mais. Então eu comecei a compartilhar todas as experiências que eu já tinha tido na minha vida, de resolução de conflitos, resolução de problemas, superação de obstáculos, com sabedoria celta. E tem sido uma experiência maravilhosa, né?
Quais foram esses conflitos que você identificou, né, e que através desse conhecimento você conseguiu, né, solucionar esses, digamos assim, esses conflitos, esses problemas na sua vida?
Bom, o primeiro deles é que, assim como a cultura brasileira, a cultura celta, ela é muito clânica, né? Muito gregária, né? É, uma família se junta a outra família, forma um clã, e a junção dos clãs formam cidades e reinos, né? Então, a primeira coisa que a gente aprende, a gente está o tempo todo rodeado de pessoas, pessoas que muitas vezes são queridas e que são diferentes de nós. E nós vamos ter que aprender a conviver com essas pessoas, com essas diferenças, para poder viver, garantir um sustento, fazer progresso na vida, né? Então, são pessoas que às vezes são nossas famílias, são nossos vizinhos, são nossos colegas de classe, de trabalho. A gente vai ter que aprender a conviver com elas. Existem os concorrentes, né? Ou seja, as pessoas que querem as mesmas coisas que a gente, mas às vezes estão do lado oposto, né? Podem ser nossos concorrentes no meio profissional, no meio acadêmico e tudo mais. E muitas vezes você vai ter que entrar numa disputa com essas pessoas para conseguir realizar seus sonhos. Tudo isso era algo que a cultura celta já contemplava, né, no, nas, nos mitos, nas histórias, nas lendas, e que podem trazer uma luz sobre o que a gente tem que fazer. Então, esse eterno buscar algo melhor, vencer obstáculos, lidar com situações difíceis, lidar com pessoas difíceis, lidar com concorrentes, né? É algo que os celtas já conheciam muito bem, né? E a mitologia celta nos traz uma série de conselhos, sugestões, na forma de histórias belíssimas, né? A própria história do meu livro é sobre uma pessoa, né? Um bebê que nasceu para enfrentar gigantes, os gigantes que estavam atrapalhando a vida do povo dele e de vários outros povos, né? E a dificuldade durante toda a vida dele de lutar contra esses gigantes que o perseguem, que se opõem o tempo todo a ele, ao povo dele, e como ele vai vencendo cada dificuldade até conseguir se libertar e libertar o povo dele. É uma história lindíssima, mas assim que a gente pode aplicar qualquer coisa da vida da gente, se a gente entender que os mitos, eles são metáforas, né? Os problemas que nós temos que enfrentar na vida são problemas gigantes, muitas vezes muito maiores do que nós, aparentemente muito mais poderosos do que nós, mas se a gente souber estudar o problema, examinar o problema de cabeça fria, olhar de todos os ângulos, a gente consegue achar uma forma de vencer aquele problema, né? E é o que ele faz. Ele não tenta medir forças com os gigantes, até porque ele sairia perdendo, mesmo sendo forte, mesmo sendo um bravo guerreiro. Ele vai pela estratégia, ele vai estudando o problema e vai achando a forma correta de combater aquele problema. E assim, a gente pode tirar muito disso para nossa vida, né? A forma como ele se organiza, a forma como ele se prepara, a forma como ele faz o planejamento do enfrentamento dele, né? A forma como ele angaria aliados, né? Para a causa e para o projeto dele. Então, são todas coisas que a gente pode usar no nosso dia a dia que são muito úteis, muito, muito úteis. É realmente uma sabedoria celta mesmo.
Você acha que após milênios, né, e essa sabedoria ela está aí, ela está disponível, as pessoas elas têm que estudar mais, né, se dedicar mais e conhecer um pouquinho mais sobre esse conhecimento, né, sobre essa sabedoria? Você acha que os problemas que os celtas enfrentavam há milênios atrás, nós também estamos enfrentando hoje?
Sim, estamos e mais do que nunca, né? Porque atualmente não é que a gente tenha mais problemas que na antiguidade, pelo contrário, na antiguidade se tinha problemas muito maiores. As pessoas não tinham tecnologia que tem hoje, a medicina não era tão avançada, né? Então, na verdade, a gente não tem mais problemas hoje, a gente tem basicamente os mesmos problemas, mas as pessoas perderam a fé em si mesmas. Elas olham o tamanho dos problemas e dizem: nossa, é um problema muito maior do que eu, é um gigante, eu não tenho condições, eu não vou conseguir, todo o sistema está contra mim, né? E não é bem assim, você tem como vencer problemas que são muito maiores que você, né? Tudo é uma questão de você, primeiro, se colocar disposto a vencer. Segundo, estudar formas de vencer que sejam inteligentes, né? A boa notícia é que essas sugestões elas vêm de uma forma agradável, né? A própria cultura popular ela transformou essas lições em coisas muito agradáveis, que são as histórias e as lendas. Quem nunca se identificou, por exemplo, com o Luke Skywalker, né? O Jedi do Guerra nas Estrelas? Quem nunca se identificou com o Rei Arthur? Por que que até hoje as lendas do Rei Arthur, os filmes de Star Wars, continuam tendo recorde de bilheteria? Porque é a mesma história sempre. Você tem que lutar contra algo que é muito maior que você, e você busca dentro de você os recursos que você precisa para isso, e você tem recursos para isso, né? O que as pessoas não percebem ou não sabem é que, por exemplo, muitas dessas histórias que a gente conhece bem hoje, como as histórias do Rei Arthur, a própria trilogia original, né, de Guerra nas Estrelas, tem muito da inspiração desse mito, do mito do Lu, né, do rei celta que lutou contra os gigantes, né? Esse mito ele é tão antigo que ele acabou inspirando muitas outras lendas posteriores, né? E é sempre assim, uma delícia quando a gente lê a história dele, as aventuras dele, o que ele passou e as coisas que ele arrumou. É um prazer, é uma delícia descobrir essas lendas. Né? Então, a boa notícia é essa. Através de um divertimento, entre aspas, né, de escutar uma história, de ler uma história fascinante, a gente acha soluções incríveis. E depois de ler aquela história, a gente pensa assim: nossa, há uma solução, há um caminho, há uma forma de resolver problemas que eu não tinha visto antes. Essa é a riqueza da mitologia, né? O Jung, o Campbell falavam muito sobre isso, da riqueza que a mitologia pode ser na nossa vida. No caso da história do Lula, tem algo muito interessante, que ele, além de enfrentar um exército inteiro de gigantes, não era somente um gigante, mas era um exército inteiro de gigantes, muito maiores do que ele, o chefe dos gigantes tinha um olho que paralisava, um olho maligno, mágico, que paralisava. Então, assim, era praticamente invencível em campo de batalha. Só que o personagem, o herói, o Lu, ele sabe que ele não tem outra alternativa. Ou ele vence ou ele vence. Se ele não vencer, ele vai morrer. Ele e o povo dele vão morrer. Porque a escravidão que os gigantes estavam impondo chega um momento que não dá mais. Estava tomando o alimento deles, estava tomando tudo deles. E os gigantes já sabiam que ele era a criança destinada a ser o rei e libertar o povo, né? Então, eles já tentaram matar ele desde antes do nascimento. Então ele sabe que ele tem que enfrentar, ele não tem outra alternativa. Então o que que ele faz? Ele parte para organizar esse enfrentamento. Então ele planeja isso durante uma vida toda, ele estuda o problema, ele acha soluções, ele escolhe dentre as muitas armas mágicas que ele tem, ele escolhe aquela que vai ser ideal, né, que vai atingir o objetivo dele, que é vencer o gigante e libertar o povo dele. E o embate dele no campo de batalha com o gigante é uma das coisas mais lindas, né? Mais lindas que acontecem, né? E assim, não tem uma pessoa que, ao ouvir essa história ou ao ler essa história, não se emocione, né? São histórias que são clássicas, né? Como o Davi, o Golias, o rei Arthur e os saxões, né? O Luke Skywalker, né? Que inclusive foi inspirado até no nome por esse mito, né? Luke é o mesmo nome. O George Lucas, ele realmente se inspirou muito nessa mitologia irlandesa. O Senhor dos Anéis, né? Tolkien também se inspirou muito na mitologia celta para escrever O Senhor dos Anéis, né? E muitas pessoas que leem essa história, elas vão reconhecer partes ali do Senhor dos Anéis, vão reconhecer muito do Guerra nas Estrelas, vão reconhecer muito das lendas arturianas. Todas essas histórias elas falam da mesma coisa. Não interessa o tamanho do gigante, não interessa quão medonho o gigante é, não interessa que poderes malignos o gigante tem sobre você. Você vai vencer, você pode vencer, né? Não tenha medo, enfrente, vá para o campo de batalha porque você tem chances de vencer. Você só precisa descobrir a sua força, a sua capacidade, a sua inteligência, as suas estratégias. Né? E é basicamente disso que o livro fala, de estratégias, de planejamento, de descobrir o que é que eu tenho de especial que pode me ajudar a vencer qualquer gigante, né? É muito lindo, é uma história lindíssima, assim. E quando as pessoas me perguntam assim, ah, você que escreveu, eu falo, olha, eu queria ter tido essa genialidade, mas eu tenho que acreditar isso à cultura celta. Essa história não é minha, eu apenas recontei.
Andri, você acha, na sua opinião pessoal, hoje a gente vê muitas pessoas querendo resolver o problema dos outros, né? E acabam deixando de lado os seus problemas, as suas dores, os seus medos, as suas angústias. Você acha também isso, que as pessoas elas estão mais preocupadas com as vidas dos outros do que com as delas próprias?
Exatamente. Existe uma palavra que se repete muito nessa história, né, nesse livro, que é soberania. A primeira coisa que as pessoas têm que entender é que não dá para pensar em qualquer tipo de vitória, de resolução de problemas, se você não resolver a sua soberania primeiro. E o que que é descobrir e resolver a sua soberania primeiro? O meu destino está nas minhas mãos. Não está na mão de mais ninguém. Se eu delegar isso para qualquer outra pessoa, eu vou ter que me contentar com o que outra pessoa decidir por mim, né? E sempre, quando a gente começa a olhar os problemas da nossa vida, parece sempre que a gente tem a solução mágica para o problema dos outros, porque o problema dos outros é fácil de resolver, né? Mas os nossos não são fáceis, então a gente não quer mexer. Só que é o contrário. Não tem como pensar no problema dos outros se primeiro a gente não resolver o nosso. Porque tudo parte da gente. Tudo parte de onde a gente está. Lu, antes de libertar o povo dele, ele primeiro teve que se libertar. Antes dele lutar pelo povo dele, ele teve que lutar pela vida dele. Ele sabia que os gigantes iriam matá-lo. e depois iriam matar o povo dele. Então, primeiramente, ele teve que sobreviver, se fortalecer, se preparar e partir para um embate com gigantes, ele pessoalmente. E para isso, ele teve que superar todas as suas fraquezas, os seus defeitos, suas limitações, que é uma coisa que as pessoas se esquecem, né? A gente tem fraquezas, a gente tem limitações, a gente tem pontos fracos, e é justamente o que a gente precisa trabalhar, né? Reconhecer a nossa limitação, reconhecer os nossos pontos fracos, para que a gente possa descobrir os pontos fortes, né? Para que a gente possa descobrir os nossos talentos. E é o que ele faz, ele sabe que ele não tem condições de lutar na base da força com aquele gigante. Ele sabe que ele não tem condições de lutar em termos de magia com aquele gigante que tem um olho mágico que paralisava todo mundo. Então, ele teve que desenvolver uma estratégia dentro daquilo que ele tinha, com as armas que ele tinha, com as capacidades que ele tinha, né? Então, ao fazer isso, ele descobriu a própria soberania. A gente não consegue se tornar rei de nada, a gente não consegue se tornar líder de nada, a gente não consegue consertar o mundo lá fora se não consertar o mundo primeiro aqui dentro. A gente não consegue fortalecer um reino se a gente não tiver forte primeiro. Na cultura celta, isso é muito claro, porque existe uma estrutura na cultura celta, né, principalmente na mitologia, que o rei é casado com a terra, né? A esposa do rei se chama, tem o próprio nome da terra, né? E isso simbolicamente quer dizer o quê? Que o que quer que aconteça comigo vai acontecer com o que está ao meu redor. E se existe alguma coisa ruim acontecendo ao meu redor, possivelmente a causa está em mim. É alguma coisa que eu não estou resolvendo, é alguma coisa que eu não estou percebendo, mas em que algum momento eu vou ter que descobrir isso, vou ter que resolver isso para que tudo ao meu redor também se resolva, né? Então, é uma riqueza de simbolismos, de ensinamentos que a cultura celta tem, né? Que são válidos, são úteis, são maravilhosos hoje. Principalmente hoje. Hoje a gente é bombardeado com muita coisa, com muita informação, com excesso de coisas externas. E às vezes sobra muito pouco tempo, ou atenção, ou espaço para a gente prestar atenção em si mesmos. Por isso é que as pessoas estão olhando muito para os outros, apontando os defeitos nos outros, apontando as falhas nos outros. Ah, você deveria fazer isso, isso e isso. Por que que você não faz isso? Não, não é essa. Não é esse o caminho. O caminho é: por que que eu ainda não resolvi este problema meu? Por que que eu ainda não resolvi isso que está aqui dentro de mim e que está se manifestando ao meu redor, né? Essa é que é a pergunta crucial. Por isso é muito importante esse olhar para dentro de si mesmo, né? É uma meditação, é um caminho espiritual que independe de religião. Todas as religiões tem essa sabedoria de ensinar as pessoas a ficarem em silêncio, a ficarem sozinhas consigo mesmo, seja no momento da meditação, seja no momento da oração, seja no momento de conversar com o seu Deus, né? Por quê? Porque é nesse momento em que a gente se desnuda, né? E se desnuda diante da gente mesmo. E aí a gente percebe nossas falhas, nossas limitações, nossas fraquezas, mas percebe também as nossas forças, os nossos talentos. É uma coisa que não pode jamais ser delegada para terceiros ou deixada de lado ou deixada para depois. É a primeira coisa que uma pessoa tem que fazer, é descobrir a sua própria soberania, né? E descobrir que o seu destino está nas suas mãos, não está nas mãos de mais ninguém. E não interessa o tamanho do gigante, você vai vencer, você tem como vencer, né?
Uma dica, né? Dicas para a gente finalizar nosso bate-papo que você possa estar deixando para as pessoas que estão nos acompanhando. Uma é claro que procure adquirir o seu livro, né? Mas com esse conhecimento que você tem, né? Quais as dicas que você pode passar para as pessoas? E uma pergunta mais pessoal também que eu vou te fazer depois. Deixa eu concluir essa questão. Qual que é a dica que você pode dar para as pessoas que querem resolver problemas familiares, pessoais, até mesmo a questão de realização pessoal, emprego, empreendedorismo. Quais as dicas que você passa para essas pessoas estarem aplicando nessas áreas? E uma pergunta mais pessoal: você acha que a maioria dos problemas emocionais que as pessoas hoje estão enfrentando tem a ver com o financeiro?
Olha, eu vou começar pela segunda pergunta porque ela é mais fácil, tá? O financeiro, ele é apenas uma extensão dos problemas emocionais. Qualquer área da sua vida, ela é uma extensão da sua alma, do seu espírito, da sua mente, do seu entendimento. Então, se alguma coisa dentro de você não está bem resolvida, não está bem estudada, não está bem descoberta, você não percebeu isso ainda, isso vai se manifestar em uma ou mais áreas da sua vida. Vai se manifestar no financeiro, vai se manifestar no familiar, vai se manifestar no acadêmico, no profissional, no religioso, no contato com outras pessoas. Em algum momento, isso vai se expressar. E as pessoas não percebem isso. Particularmente o brasileiro tem uma relação muito mal resolvida com o dinheiro, né? Com a questão do financeiro. O brasileiro não vê o financeiro como um instrumento. É um instrumento. O dinheiro, os recursos são instrumentos. Instrumentos para quê? Para você melhorar a sua vida. Mas atrás de um instrumento tem um instrumentador, tem um manipulador daquele instrumento. Uma faca não é boa nem ruim por si só. Uma faca pode ser usada para cortar, para operar uma pessoa, pode ser usada para matar, para fazer muitas coisas ruins também. Depende de quem está manipulando a faca, né? A mesma coisa é o dinheiro, a mesma coisa são os recursos financeiros. Quase sempre, problemas financeiros, 99% dos casos, estão relacionados ao quê? A pessoa tem problemas dentro de si e aquilo se expressa no financeiro. Por exemplo, a pessoa não conhece as suas forças, as suas fraquezas, a pessoa não fez essa autoanálise, e por isso ela não sabe lidar com dinheiro, porque lidar com dinheiro é uma questão de planejamento. E como é que você vai planejar algo para o seu dinheiro, ou para os seus recursos financeiros, se você não faz um planejamento nem para a sua vida? Se você ainda não colocou metas na sua vida, se você ainda não descobriu onde estão suas fraquezas, onde estão suas forças, onde estão os teus sonhos, né? Você está sempre delegando isso. Ah, não, eu tenho problemas financeiros porque eu ganho pouco, ou porque a economia do país está ruim, ou porque qualquer outra desculpa. Você coloca isso fora de você. Sempre vai ser um problema impossível de resolver. Por quê? Você colocou isso fora de você. Então, primeira coisa, traz para dentro. E assim em qualquer outra área, tá? Em qualquer outra área. Então, agora partindo para a primeira pergunta, qual é o conselho que eu dou? Primeira coisa que você tem que fazer, se você quer ter o controle da sua vida, se você quer vencer os gigantes que estão no seu caminho e você quer se tornar rei, a primeira coisa que você tem que fazer é sentar no trono. E você vai descobrir que o trono está aí, sempre esteve. Não está longe de você no final da estrada, está aqui. E se entrar no trono significa lidar com todos os problemas do seu reino. Qual é o seu reino? É a sua vida. O seu reino são as pessoas que estão ao seu redor, são as suas coisas, são os seus sonhos, são os seus planos, são as adversidades que você encontra. Você vai ter que lidar com isso. Então, a primeira coisa, sente no trono. Pegue uma cadeira na sua casa. Ou então, se você não tiver sossego dentro de casa, vai para um parque, para uma floresta, para uma praia, senta ou caminha e começa a colocar os pensamentos em ordem. O que que eu quero para minha vida? O que que está me impedindo de ser quem eu quero ser? Quais são os problemas que eu tenho que enfrentar? Tá, se eu não posso enfrentar esses problemas porque na base da força, porque são problemas muito maiores do que eu, de que forma eu posso resolver esses problemas de uma maneira inteligente, empregando o mínimo de força possível, conseguindo o máximo de resultado, que é o que basicamente o Lu faz, né, quando ele luta com os gigantes, né? Ele não tem como lutar em termos de força, mas ele tem como lutar em termos de inteligência, e ele vai vencendo na inteligência. A partir daí você começa a já ver, bom, então eu preciso de tais coisas, eu preciso organizar isso. Aí você já começa a olhar para o lado e não ver mais as pessoas que te rodeiam como problemas, mas como possíveis aliados. Sim, são aliados que às vezes têm diferenças com você, mas se são teus aliados, de que forma você pode engajá-los no seu projeto, de modo que isso seja positivo para os dois lados? A pessoa também vai ganhar algo, eu também vou ganhar algo, então nós vamos trocar algumas coisas e nessa parceria a gente vai conseguir muito progresso, né? Então é a primeira lição, é você sentar no trono, é você saber, eu sou o rei ou a rainha da minha vida. Então, todas as decisões quem tem que tomar sou eu. E para tomar essas decisões, eu tenho que olhar tudo que eu tenho, de bom e de ruim na minha vida. Eu tenho que olhar tudo que eu tenho de fraqueza e de força. Eu tenho que olhar tudo que eu tenho de aliado e de inimigo, de problema e de solução. E a partir daí começar a construir as suas estratégias, né? A segunda coisa é. Não esteja sozinho nesse momento, no sentido de o que que eu faço agora? Busque os grandes mestres, os livros, os ensinamentos, os cursos. Para cada área da sua vida, existem livros, cursos, ensinamentos que podem te ajudar a tomar decisões melhores. Eu preciso resolver problemas de saúde. Há hoje inúmeros cursos, livros, palestras, muitas vezes gratuitos, muitas vezes pela internet. Né, sobre saúde, sobre nutrição, né? Eu preciso resolver problemas jurídicos. Há livros, cursos, palestras, vídeos que você pode ir se informando de modo que você tenha uma visão mais clara do teu problema e consiga ver soluções melhores. Aí eu tenho problemas financeiros. Hoje o que não falta são educadores financeiros aí oferecendo aconselhamentos, sugestões, até gratuitamente pela internet. Então, você começa a descobrir os seus aliados e os seus fornecedores. Assim como numa guerra. Você sabe que você vai ter que lutar contra gigantes. Então, você vai precisar de um exército de não sei quantas mil pessoas, você vai precisar de não sei quantas mil espadas, não sei quantas mil lanças. Bom, então eu preciso de alguém que me forneça esse equipamento, né? As lanças, as espadas, etc. e tal. A mesma coisa é o conhecimento. Eu preciso que alguém me forneça esse conhecimento, então eu vou buscar quem é que pode me fornecer isso, né? Eu resumo o livro com uma frase do próprio livro. A arte da guerra se chama vida. A vida é uma guerra, né? O primeiro capítulo tem o título de Não tente fugir da guerra, você já nasceu em alguma. Nós estamos o tempo todo lutando contra gigantes. Então, quanto mais cedo você se der conta desse processo, e quanto mais cedo você se der conta que a vitória ou a derrota podem estar, estão nas suas mãos, mais cedo você vai começar a desenvolver suas estratégias e mais chances você tem de ser bem-sucedido, né? Mas é preciso fazer isso, é tomar as rédeas da sua vida nas suas mãos. Meu destino não pertence a mais ninguém, pertence a mim, a minha soberania, o meu trono. A minha vitória pertence a mim e sou eu que vou determinar isso. Para isso, eu preciso começar já a pensar sobre essas coisas todas, a ver essas coisas todas. Hoje existe uma pressa, uma ansiedade muito grande das pessoas para ação, né? Eu quero resolver as coisas, eu quero ação sem decisão, sem pensamento, sem estudo, é derrota certa, né? Um grande pensador diz que a maneira mais fácil de resolver uma guerra é perdê-la, né? Ah, tem um gigante lá, vou me atirar de cabeça, vou bater, vou matar o gigante. Não vai, você vai conseguir ser derrotado pelo gigante e morrer. Então, o que que você tem que fazer? Não, eu tenho que enfrentar o gigante, não tem outra alternativa, o gigante está ali no meu caminho. Tá entre eu e aquilo que eu mais sonho, que eu mais quero na minha vida. A minha realização como pessoa, como profissional, realização em todos os níveis, né? Financeiro, amoroso, de saúde, etc. e tal. Eu vou ter que enfrentar. Então, de que forma eu vou enfrentar? É vencer uma guerra com inteligência. A única forma de vencer uma guerra é vencer com inteligência. A gente viu, coincidentemente, né? Eu comecei a escrever esse livro 4 anos atrás. Tem gente que fala, ah, você escreveu por causa da guerra na Rússia, na Ucrânia? Eu falei, não. Não, porque eu comecei a escrever esse livro há 4 anos atrás e é uma história que eu já vim estudando há mais de 35 anos. Mas assim, a gente vê, por exemplo, pela própria história recente da Rússia e da Ucrânia, não necessariamente o exército, que é maior, que tem mais armas, etc. e tal, vai ganhar a guerra de cara. Não vai. Né? A Rússia mesmo, lutando com um país muito menor, com um exército muito menor, não teve os resultados que esperava. Né? E a gente vê, por exemplo, em outras guerras, na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, várias outras guerras, grandes e pequenas, não necessariamente quem tinha um exército maior venceu. Muitas vezes um exército menor, um reino menor, conseguiu vencer a guerra. Por quê? Porque teve mais estratégia, porque teve mais planejamento, porque teve mais inteligência. Uma guerra se vence com inteligência, com estratégia. E é assim que você vai vencer a guerra da sua vida, né? Com inteligência, com estratégia, com planejamento. Agora, o primeiro passo é sente-se no seu trono. E aí você vai perceber, todo dia é dia de ser rei. Ser rei não é sentar um trono e receber as glórias. Essa aí é a parte final. Ser rei significa sentar no trono e assumir todos os problemas do seu reino. O que é o seu reino? É a sua vida. É a sua vida, o seu destino. Então, sente-se no seu trono, olhe para a sua vida e veja todos os problemas, todas as situações e comece já a assumir isso. A assumir. Todas essas coisas estão sob as minhas rédeas. Sou eu que vou determinar como que eu vou resolver tudo isso. Ok? Então, é uma lição riquíssima que essa história traz.
Tá
Uma
certo.
lição cheia de lições.
A gente agradece a sua participação no nosso programa. Até a próxima.
Muito obrigada, eu que agradeço essa oportunidade de compartilhar essa história que para mim é tão querida.